Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª Legislatura. Agradecer a presença de todos os vereadores, saudar o público que irá nos ouvir, bem como dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento, convido o vereador Renan para que faça a leitura bíblica.
Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Pois ele mesmo assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios e consolidou.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 03/2021. Senhores vereadores, mesa diretora. Vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, a proposição de projeto de lei com o fim de identificar com pulseiras as pessoas suspeitas ou acometidas de sintomas de Covid-19 no município de Pejuçara. Justificativo. Trata-se de medida que visa combater a disseminação da Covid-19 em nosso município, cuja medida já tem sido implementada em outras cidades. O modelo qual está sendo sugerido refere-se ao uso de pulseiras em pacientes que testarem positivo para a Covid-19, juntamente com os demais que se manterem em isolamento. Sendo assim, a pulseira é colocada pelo pessoal da saúde, a qual ficará visível a toda a população. Em caso de descumprimento do isolamento, qualquer pessoa poderá efetuar denúncia e o paciente será autuado por descumprimento e sujeito à multa. Após cumprir o prazo de isolamento, a pessoa volta ao atendimento de saúde e, em sendo o caso, a pulseira é retirada. O objetivo dessa indicação é trabalhar e investigar o foco da disseminação da Covid, não deixando o vírus circular e se agravar. Trata-se de um pedido de urgência, pois acredito que toda sugestão ou ferramenta que venha acrescentar à saúde, e principalmente ligada à pandemia, é de suma importância. Sala das sessões em 5 de abril de 2021. Bruno Lorenzoni, progressista. Requerimento número 02. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 19, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste a requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 13 de abril de 2021 a 27 de abril de 2021. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 7 de abril de 2021. Vereador Matheus Villani Perlin, MDB. Pedido de providência, número 17. Vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita que seja colocado câmeras de vídeo monitoramento na Secretaria Municipal de Saúde e que seja reavaliado o sistema instalado na Polícia Civil. Justificativa. A utilização de câmeras de segurança é um dos procedimentos mais responsáveis pela melhora da segurança de um lugar. As câmeras proporcionam a possibilidade de visualizar quem pode estar entrando e como esta pessoa foi capaz de entrar em um certo local. Podem captar ações realizadas pelo intruso, o que ajuda na identificação e possível apreensão do indivíduo. Já a reavaliação do sistema já instalado é necessária para melhor qualidade do serviço prestado. Nesses termos, pede deferimento. Sala das sessões, 9 de abril de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Parecer número 1 ao projeto de resolução elaborado pela Comissão Especial. Projeto de resolução número 113, de 25 de março de 2021, que altera e revoga dispositivos que menciona da resolução número 109, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Pejuçara. O projeto, então, de... O relatório é referente ao projeto que altera o projeto de resolução 113, foi em análise protocolar da Secretaria Municipal de Vereadores, 26 de março de 2021. Dispõe sobre o regimento interno, altera a redação dos parágrafos únicos do artigo 54 e 55 da resolução, que dispõe sobre o regimento interno, altera a redação do caput e do parágrafo 2º do artigo 56 da resolução 109, e revogar o artigo 53, inciso 2º da resolução 109, de 26 de dezembro de 2019. Segundo a análise da comissão, desta feita com a modificação do regimento interno para fazer constar que a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social seja demandada em casos específicos e devidamente justificado, é que não há óbice para que deixe de constar dentre as comissões permanentes desta Casa. Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à forma e ao conteúdo dentro do campo de análise da presente comissão especial. É o que tenho a manifestar. Vereador Maurício Salles Mioso, relator. Os vereadores Matheus Vilani Perlim e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. E temos os balancetes do mês de janeiro, fevereiro e março da Câmara Municipal de Vereadores. Colocados aqui à disposição dos vereadores já a partir da sessão passada. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, o vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Daniel. Daniel Vicens? Não. Bruno? Vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus, há inscritos, senhor presidente.
Passo a palavra então ao vereador Maurício.
Boa noite a todos, gostaria de saudar ao presidente Francisco, a todos os colegas vereadores, a Estela e a Bruna que nos assessoram nessa noite e ao público que nos prestigia aí pela Rádio Pejuçara. Desde já, então, boas-vindas ao colega vereador Renan, né? Desejar um bom trabalho e melhoras aí para o nosso amigo Adriano, colega vereador que está em licença por uns dias. Não poderia deixar de falar dos 100 dias de governo aqui, da administração municipal, parabenizar a todos os programas aí que deram sequência à antiga administração, mais algumas inovações, mais algumas coisas aí que vieram a somar para o nosso município. Parabenizar a todos os envolvidos, a prefeita Flaviana, ao vice João Luiz, todos os secretários e também a toda a sua equipe de trabalho, todos os funcionários. Mas eu não poderia deixar, e algo que me chamou a atenção, de destacar a respeito da Secretaria de Obras. E deixo bem claro aqui a todos os colegas, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que desde o início dessa legislatura, me coloquei à disposição da prefeita Flaviana, do vice João Luiz, a todos os colegas vereadores, que eu sou a favor, sim, de uma política limpa, uma política justa, e eu amo esse município. Então, tudo que depender de mim para o andamento do trabalho dessa atual administração, eu estou à disposição. Tudo que for, que eu achar que for bom para o município, conto com o meu apoio. Mas eu não poderia deixar de comentar algo que talvez algumas, que não, em meu ver, não foram bem esclarecidas, talvez, ou foi um equívoco da atual administração. Sobre a Secretaria Municipal de Obras, que até eu vou ler aqui nesse folder que recebemos. Iniciamos a administração 2021-2024 com muitos desafios. A frota de maquinários sucateados, com diversas máquinas quebradas, duas retroescavadeiras com motores fundidos, escavadeiras hidráulicas com motor de tração estragado, os prédios da Secretaria de Obras estavam abandonados e, inicialmente, foi necessário revitalizar a sede da Secretaria, com pinturas externas, colocação de forro PVC. Para deixar bem claro que o antigo e o atual secretário de obras é o mesmo e também fazia parte da antiga administração. Então, acredito que foi um equívoco, algo que, em meu ver, repudio isso aí, porque era a responsabilidade dessa secretaria, era do então antigo e o mesmo atual secretário de obras que se encontra nesse momento. Então, acredito que foi equivocado aí essas colocações sobre a Secretaria de Obras. E também, só a respeito do pedido de providência dos colegas vereadores, só a favor a todos, estamos à disposição aí para qualquer dúvida, seja de quem quiser. Abraço e lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra, passo ao vereador Renan Villani, já cumprimentando mesmo pela sua primeira sessão.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, aos demais vereadores e aos ouvintes. Primeiramente, quero agradecer ao partido por me derem uma oportunidade para estar aqui, que nós, candidatos vereadores, tratamos na campanha e está sendo realizado de dar oportunidades a todos os vereadores que concorreram. Queria fazer umas indicações. Pinturas de faixas de pedestres e colocações de novas placas de sinalização nas principais ruas. Também tubulações das águas pluviais na rua Marina Estela, localizado ao lado do bar do Pelé. Fazer um cascalhamento ou, se possível, um calçamento ao lado da creche para a infância. E na rua Ângelo Furian, do lado da sede do Renascer, que liga ao asfalto, a pedido da população por acesso à escola. Também a rua ao lado da escola municipal, o Ângelo Furian, por possível um tapa-buraco com asfalto e pinche. É uma rua muito movimentada e também para facilitar o acesso aos transportes escolares. Quero agradecer a todos, uma boa noite. Devolvo a palavra ao presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite a todos. Saudação ao nosso presidente, aos demais colegas e às nossas assessoras. Eu gostaria de falar sobre o meu pedido da utilização de pulseiras para ver se a gente consegue dar suporte a esse Covid. Eu acredito que não seja uma tarefa tão fácil, pois se fosse, acho que todo município já teria implantado essa norma. Acredito que há alguns obstáculos e também não soubemos se vamos conseguir essa tarefa, mas eu achei muito interessante, pois eu tive contato com o nosso município vizinho ali de Bozano e um vereador me passou essa questão que ele viu de outro município, então eu fui indo mais para frente, falei com dois municípios, né, que implantaram esse projeto que foi criado, né? E cheguei até o principal, que é o município de Palotina, Paraná. Falei com dois secretários, um de saúde, mais um de administração, e me esclareceram como é que funciona. Então, essa questão de botar a pulseira na pessoa que teve o Covid, nos familiares, é uma pulseira que só sai no momento que a pessoa está liberada. Então, o pessoal da saúde faz o monitoramento e tem a questão que é bastante visível, no qual todos nós podemos denunciar, né? Mas, como eu disse, não é uma tarefa simples. Acredito que não há lei que obrigue a pessoa a usar também. Não sei como é que funciona, mas achei interessante essa ideia e resolvi passar adiante. Através dessa questão, eles também tiveram uma parceria junto com a promotoria, que assessora e também monitora, e os dois trabalhando no mesmo lado, então acredito que deu certo. Dentro dessas questões, eu também obtive mais umas informações que eu achei muito interessante, o qual acredito que vamos passar para o pessoal da saúde, que quem tem o Covid, no caso, eles monitoram pelo WhatsApp também. Eles fazem ligações frequentemente para a pessoa, e como a maioria de nós sabe, que tem a questão da localização que o pessoal tem no telefone. Então, no momento que eles estão conversando com a pessoa, eles são obrigados a passar a localização via WhatsApp durante a ligação. Ali o pessoal da saúde consegue monitorar onde essa pessoa está, no município, no bairro, onde facilita bastante essa questão. E eles, através disso, eles conseguiram diminuir bastante o foco. Mas, como eu disse, não é uma tarefa fácil. Então, através de conversa com o pessoal lá, eles estão à disposição também de até uma reunião virtual, caso o executivo esteja de acordo, para passar as informações necessárias de como eles efetuaram, de como proceder. E daí fica a cargo do nosso executivo ver se é possível, se é viável que conseguimos fazer. Porque, como eu disse, não tem lei que obrigue, né? Ninguém a usar uma pulseira, mas acredito, como é um pro bem do município, o bem de todos nós, que esses casos não terminaram, a gente não sabe até quando vai. E até tive amigos que agora há pouco, alguns dias atrás, tiveram sintomas e positivaram. E conversando com eles, a tarefa não é nada fácil, não é como era no começo. Agora, pelo que informações que me passaram, pessoas que estavam bem e depois de dias já liberado pelo médico, voltaram os sintomas, como fosse essa nova variante. E que nem um amigo meu me disse: olha, às vezes tem que contar com a sorte, não é nem só o medicamento, pois eles foram bem cedo. Mesmo assim, deu reação, tiveram que ser medicados novamente. Então, a coisa não é fácil, por isso que eu prezo essa importância da pulseira, para a gente pegar o foco lá no início e não espalhar para os demais, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Então, achei interessante esse pedido e gostaria que fosse analisado e até entrado em contato com o município, o qual eu tive contato, também tem os números aqui, para ver se conseguimos fazer alguma coisa parecida com êxito. Então, da minha parte, sobre o meu pedido, era mais ou menos isso que eu consegui informação. Sobre o pedido do colega ali, sobre as câmeras, também sou de acordo, acho bastante importante o monitoramento, a manutenção, tudo para segurança nossa do município, no que for preciso. Da minha parte, encerro aqui e lhe devolvo a palavra ao presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores, especialmente ao Renan, que seja bem-vindo aqui a esta casa, as assessoras que estão nos acompanhando e as pessoas que nos ouvem. Em relação às indicações, a indicação do colega presidente, vereador Francisco, né, das câmaras no, de vigilância, enfim, de monitoramento para vigiar em função até de algumas situações, né, que podem ocorrer, sem dúvida. É, vejo que é uma indicação importante, né, que pode ser feito, porque é um processo, né, que vem acontecendo de substituição, né, desse trabalho de, né, de vigilância, né, do ser humano pelas câmaras em muitos setores, em muitos locais, enfim, formas, né, que acabam sendo importantes, né, para controle em situações que não tem pessoas, né, para vigiar e acompanhar. Em relação à indicação do colega Bruno, vejo sim que ela pode ser uma alternativa, mas também eu escutava agora há poucos dias algumas reflexões em relação à aprovação desse uso de pulseiras, né? Também colocando algum questionamento que talvez não seja a melhor também alternativa. Tem várias situações, né? Uma que é, como você mesmo diz, não é obrigado, então é uma questão de consciência. E se a pessoa tem consciência, ela deve saber que ela não deve ter contato, evitar o contato, enfim, a circulação onde ela possa transmitir. E também é uma das formas que ela é de uma certa de facilidade, enfim, de romper, o fim da pessoa também acabar tirando a pulseira. Então, num município pequeno que nem Pejuçara, que as pessoas são muito conhecidas e mais próximas, eu vejo que até fica um pouco mais fácil, talvez, até o controle. Mas onde tem bastante pessoas, né, o fato da pessoa tirar a pulseira e sair, andar, pelo menos, circulando entre outras pessoas, vejo também uma dificuldade, né, essa questão do controle. E aí parece que fica assim meio que taxado, né? Aquela pessoa está contaminada, tem a pulseira, aí tu precisa ter cuidado. As outras pessoas, tem muitas pessoas contaminadas que não têm, às vezes, o sintoma, ou têm, e acabam circulando entre as pessoas, ou não fazem teste, ou fazem teste, muitas vezes acabam não identificando ou não dando positivo, né? No caso da Covid, e às vezes as pessoas podem ter igual a contaminação ou desenvolver depois sintomas. Enfim, tem várias outras situações, né, que talvez não seja muito, muito eficiente também, né? Então, esse questionamento eu levanto nesse sentido. Mas não deixa de ser algo importante, tudo que vem de ideias, né, porque é uma preocupação que a gente está vendo cada dia que passa. A situação, né, das mortes, né, no Brasil, um número muito grande, e nós não vemos assim uma perspectiva a curto prazo, pelo menos, né, de amenizar essa situação, enfim, de que mude drasticamente. Por outro lado, eu escutava também e li algumas reportagens sobre municípios que fizeram um lockdown, que eles chamam, né, que seria uma parada praticamente assim geral de circulação das pessoas em 15 dias, e teve uma redução também de 80, 85% das contaminações, né? Então, o fato de que o vírus, ele basicamente sobrevive no organismo do ser humano, fora do organismo é 24 horas, em média, talvez um pouquinho mais, né? Mas tem pouco tempo de sobrevivência, quem leva a contaminação e que acaba reproduzindo o vírus e levando adiante é o ser humano. Então, se a gente conseguir, de fato, fazer com que haja uma parada no sentido assim de transmissão, vai ser a forma, né, de se reduzir, né? Assim como em relação aos óbitos também, né, a Inglaterra é um país, claro, totalmente diferente, enfim, é outra realidade, mas eles, de 1.100 e poucos mortos, eu não lembro exatamente qual é o tempo, mas é entre 30 e 60 dias, menos de 60 dias, eles baixaram agora, na semana passada, teve 6 óbitos num dia. O menor número. Então, uma redução de mais de 1.000 para 6 numa situação que tem um grande percentual da população vacinada também e uma série de outras ações, enfim. Eu acompanhei a semana passada, que eu estava em casa, um debate no Senado Federal, na TV Senado, e vou passar um pouco aqui, enfim, refletir junto com os colegas, referente a uma proposta, né, do senador Paulo Paim da quebra temporária das patentes das vacinas, né? Então, esse tema já vem sendo debatido, enfim, levantado por, no Brasil desde janeiro. E a proposta, então, ouvindo vários senadores e na manifestação, porque estava sendo votado aquele dia, enfim, colocado uma proposta de retirada desse projeto que era para ser votado na semana passada, na quinta-feira. E aí, então, a defesa do projeto de lei, né, de manter, e alguns senadores, né, o líder do governo, colocando que deveria ser retirado de pauta, e daí ficou para essa semana, enfim, a votação desse projeto. E aí eu acabei lendo e pesquisando mais um pouco, até para me informar a respeito dessa situação, né, enfim. O que isso representaria para o Brasil? Quando foi criada a Lei das Patentes, em 1994, a nível mundial, a Organização Mundial do Comércio, ficou definido, basicamente, essa questão do direito das empresas, né, que tiverem uma invenção, registrar e ter o direito exclusivo, né, de produzir determinado produto, enfim, aquilo que está registrado em nome dessa empresa. Mas, logo depois, em 1996, o governo do brasileiro aprovou a lei praticamente nos mesmos moldes, né, dessa lei que foi aprovada a nível internacional, basicamente pelos países desenvolvidos, países ricos que criaram conforme os seus interesses, que, na verdade, eles têm a grande maioria das empresas, né, que produzem os produtos mais alta tecnologia, né, no mundo todo. A China e a Índia acabaram não regulamentando essa lei, demoraram mais tempo. E hoje, talvez por isso, se transformaram nos maiores produtores de insumos médicos do mundo. Né? Então, tanto a Índia como a China têm essa produção, inclusive o Brasil, né, depende praticamente 70%, né, dos insumos, né, de medicamentos ou insumos que o Brasil consome, né, que vem para o Brasil, enfim, para o mercado brasileiro, vem da China. E então esse debate é assim no seguinte sentido: os países mais pobres, os países emergentes, logo depois da criação dessa lei, eles acabaram pressionando e criaram uma lei também que foi regulamentada, que existe a possibilidade da suspensão temporária das patentes. Na verdade, não é uma quebra total, mas é suspensão em casos, digamos, que tem, que nem a pandemia hoje, que nós podemos dizer que seria um estado de guerra, praticamente, uma situação que o Brasil decretou, inclusive estado de calamidade, né? Tem um decreto federal, e que daí, a partir disso, era possível. Então, alguns países, tem em torno de 60 países pressionando, então, a ONU para garantir com que haja essa suspensão, então, temporária, né, das patentes, para que outras empresas possam produzir vacinas ou insumos, enfim, medicamentos devidamente comprovados que são eficientes para o combate da Covid-19. E aí, então, nós vemos que esse debate ficou, então, foi retirado de pauta semana passada e entrou na pauta dessa semana. Vai ser votado no Senado e depois vai ser votado, então, na Câmara dos Deputados também. E eu escutei uma fala da senadora Cátia Abreu, que foi uma grande defensora da manutenção, né, desse projeto, inclusive com muitos dados, muitas informações, e ela questionava o líder do governo, enfim, alguns defensores, da ideia de que isso poderia causar para o Brasil uma situação, né, que isso não seria mudaria a imagem do Brasil, não seria positiva, digamos, para a imagem do Brasil, essa suspensão temporária das patentes, né? E aí ela questiona uma situação, né, de que o Brasil acabou o governo brasileiro não tendo se agilizado para aquisição das vacinas em tempo hábil, enfim, e deixou de comprar em muitas situações, desprezou muitas muitas vacinas, basicamente pela origem, né, que tem dos países, enfim, e que acabou, então, gerando essa situação que nós estamos com esse grande número de mortes, né, que chega a ser mais que um terço, né, do total de mortes do mundo, né, com 3% da população mundial. E, enfim, o governo diz que até, segundo o debate apresentado, até o final do mês de abril é para receber 30 milhões de doses de vacinas. Mas, segundo os dados que ela apresentou, provavelmente vai chegar a 17 milhões só para ser entregue até o mês, durante esse mês de abril. Então, nessa média, daria hoje 500, 600 mil vacinados por dia, né? Então, se seguir nesse ritmo, nós temos aí uma perspectiva, né, pelo menos de um ano pela frente ainda de vacinação para atingir um percentual significativo, né, da nossa população, enquanto que outros países, né, chegam aí a 30, 40% de vacinação. Mas, claro, que tem muitos países também pobres que têm um percentual muito baixo também de vacinação. E a ideia, então, era a suspensão das patentes também é baratear, né, esses medicamentos, enfim, que ele pudesse ser mais acessível para a população em geral e para os países mais pobres, até porque senão esses países vai ser muito difícil, né, conseguir ter adquirir as vacinas suficientes, né, dependendo só dessas empresas, né, que elas mantêm o monopólio, né. Aí tem um questionamento também em relação à possibilidade do Brasil produzir essas vacinas. E aí tem, nesse debate, inclusive na comissão do Senado, teve a participação da Anvisa, né, e a representante falou que já teria consultado 4 empresas, teriam sido notificadas, que produzem vacina para animais, mas que teria uma estrutura, né, que seria talvez possível de ser avaliado essa possibilidade de se produzir, então, vacinas, né, porque o limite também no Brasil é a produção, não é só a questão, né, digamos que da patente, né, do direito de produzir, mas a capacidade de produção, e que de repente poderia se fazer. Mas, enfim, diante desse grande número de mortes, então, a gente ouviu esse debate, né, dos senadores, assim, bem acalorado, bem interessante, no sentido de tentar encontrar algumas alternativas, né, porque não dá mais para aceitar que a cada dia a gente escuta, né, a notícia de 3.800 mortos, né, em 24 horas, e a nossa a capacidade hospitalar também totalmente já esgotada, né, sem as mínimas condições, muitas vezes, né, de poder dar um atendimento para aquelas pessoas, enfim, que têm os sintomas, e como o vereador Bruno falava, né, parece que cada vez mais os sintomas se agravam, enfim, surgem situações que vai complicando mais o problema. E então é mais ou menos nesse sentido, né, levantar essas questões aí. Eu sei que talvez para nós aqui ainda é um pouco distante essas, mas para a gente acompanhar um pouco, né, em relação àquilo que a política, enfim, está aí. E eu, no momento que acompanhava isso, lembrava também, porque nas redes sociais é muito fácil a gente ver e ler praticamente seguidamente, né, essa questão. Ah, temos 500 bandido, 500 aproveitadores dentro do Congresso Nacional lá, e enfim, generalizar todo mundo com essa ideia, parece que dá para acabar com tudo isso, que vai resolver e vai melhorar a situação do Brasil. Mas eu acredito que na democracia, enfim, dentro desse sistema, né, não é as instituições que têm que pensar em acabar, mas é acabar com privilégios, enfim, tem que lutar para mudar muita coisa. Mas eu acredito que nesse caminho de manter e fortalecer as instituições, e especialmente vejo aqui e falo do senador Paulo Paim, porque conheço ele há muitos anos e vi na fala dos colegas, mesmo os adversários todos, né, o respeito que eles têm por ele, enfim, pela defesa dos projetos, das ideias, de tanta coisa que ele fez dentro do Congresso Nacional e tantas leis, né, que foram aprovadas em benefício, né, da população brasileira. Então, seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, os nobres colegas vereadores, nossas assessoras e o público que vai nos ouvir aí. Gostaria de pedir desculpa a umas pessoas aí que esqueci pela passagem da Páscoa aí, esqueci de parabenizar algumas pessoas na semana passada. A Fátima Líria Machado, que entrou em contato comigo para auxiliar em uma ação que ela fez para distribuir doces a pessoas carentes. Daí ela me passou então os resultados, ela conseguiu distribuir 170 caixas de bombons aí para pessoas carentes durante a Páscoa. Também temos o grupo do PEGA aí que entrou em contato comigo buscando valores e recursos então para distribuir às pessoas carentes também. Distribuíram 90 cestas básicas e mais de 40 caixas de bombom. Né? Então, parabenizar essas pessoas aí que fizeram parte dessas boas ações aí, que nos trazem um pouco mais de esperança à humanidade diante de tantas histórias tristes que vêm ocorrendo em Pejuçara, em todo o planeta. Ainda tem pessoas que buscam auxiliar as outras. Né? Então, meus parabéns a todos os envolvidos aí nessas boas ações aí. Avisar a todos também que na quarta-feira, às 10 horas da manhã, teremos uma reunião com os moradores do bairro Olaria, aqui de Pejuçara, que vamos, dentro do plano de governo e conforme a nossa prefeita Flaviana prometeu na eleição, né, algumas melhorias para eles. Daí vamos tentar ouvi-los para ver quais seriam as principais reivindicações deles, né, para que possamos dar um pouco mais de atenção aí a essas pessoas que tanto necessitam. Quanto aos 100 dias de governo, no final de semana analisei também alguns projetos que foram propostos pelo executivo, e assim como o vereador Maurício comentou aí, que há algumas incongruências no relatório do executivo, esse é exatamente esse o nosso papel como vereadores, fiscalizarmos o executivo, né? Como ele mesmo comentou, temos um certo alinhamento não com a prefeita e o vice, mas sim com o desenvolvimento da cidade, e queremos informações precisas, né? Eu, ao meu ver, essa questão das várias mudanças na Secretaria de Obras se dá pela falta de autonomia do secretário de Obras que teve na antiga gestão. A minha opinião pessoal, né? Se foi feito todas essas obras na Secretaria de Obras, realmente...
Me permite, presidente?
Não,
me permite?
Com certeza.
Lembro muito, até talvez os outros colegas vereadores aqui da outra legislatura vão lembrar, que inúmeras vezes o ex-prefeito Eduardo sempre falou que a única secretaria que ele não ia, que ele não se preocupava, era de obras. Então, o atual e antigo secretário tinha bastante autonomia.
Nesse mesmo sentido, é bem fácil de nós verificarmos se não foi feito essas obras, essas reformas. É só a gente ir lá na Secretaria de Obras e verificar, né? Com certeza, o ex-prefeito é uma parte interessada na demonstração, na publicidade do real que acontecia na Secretaria de Obras, e pode tomar os meios necessários e cabíveis aí para corrigir essa informação. Mas eu, pelo que eu conheço da atual gestão, acredito que tudo isso tenha sido feito realmente, né? Não duvido, assim como em diversas secretarias, como o antigo gestor assumiu também, teve que fazer várias reformas em vários setores, né? E isso sempre vai existir, essa briga política sempre vai existir, mas acredito que não é do feitio da atual gestão inverter valores e dar falsas...
Me permite novamente, presidente.
Não, só assim, deixa eu concluir. Não acredito que a atual gestão vá prestar informações inverídicas, mas se o fez, eu espero que sejam esclarecidas.
Pode? Assim, para deixar bem claro, até porque aconteceu comigo ano passado, algumas distorções e algumas palavras minhas aqui, que as pessoas vão lá, pegam o áudio pela metade e depois acabam de julgar as pessoas. Fui muito criticado por uma situação aí que já me expliquei com muita gente e não me desgasto mais sobre isso. O que eu quis dizer é o seguinte, que a Secretaria de Obras encontrava sucateada, abandonada, mas era o atual, era o antigo secretário. É o mesmo. Talvez as mesmas pessoas que trabalham hoje nas obras mudaram, talvez, poucas pessoas lá. Então, assim, isso que não que eu estou criticando pela reforma feita pela atual administração. Elogio totalmente, como eu falei anteriormente, acredito que muitas coisas aqui foram muito bem realizadas em apenas 100 dias. Parabenizei já a prefeita e também o João Luiz por tudo isso aí. Só acredito que eu acho que não ficou, talvez, a questão de maquinários sucateados, motores fundidos, obras abandonadas. Então, assim, ó, que é o mesmo secretário, que era o antigo e tinha autonomia, e toda a sua equipe, e é o atual agora. Então, quer dizer que... E também faziam parte da administração, né? Então, não eram separados, faziam parte da administração também. Mas não estou aqui criticando meu amigo, meu primo Gustavo Mastella, não estou aqui criticando ele, nem o trabalho dele. Inúmeras vezes, quando solicitado no interior e tudo, sempre fui muito bem atendido por ele, pelo Celso. Até hoje sou, mas só, acho que ficou meio assim, né, porque parece que estava abandonado e agora, em 2 meses, 3 meses, você solucionou todos os problemas. Que também eram eles os antigos, né?
Presidente, depois eu queria só fazer uma questão também. Sobre.
Pode, se for sobre esse assunto,
sim,
pode falar.
Certamente, até acredito que essa questão de obras é, acho que é a que mais atua, né? O maquinário, então, está sempre para cima e para baixo, então acredito que, com certeza, a manutenção é o que mais vai ter. Acredito que se faltou um pouco na administração anterior, com certeza... Alguma coisinha ou outra sempre vai ficar para trás, acredito, né? Mas e sobre essa questão, até eu queria comentar uma questão até que, se não me engano, foi o vice-prefeito atual que me questionou, dizendo, um dia, se caso levantar essa questão de sucateamento do maquinário de lá, está aqui algumas fotos. Ele me mostrou uma foto de todos os vidros, acho, das retroescavadeiras, se não me engano, que estavam lá parados há meses e não foi trocado. Então, acredito que também uma questão do secretário não trocou, faltou ordem do prefeito, a questão, não sei, mas ele disse, se acaso levantar esse sucateamento, está ali, o material está ali atirado num canto, todos os vidros lá com risco de quebrar e o pessoal não troca. Então, é uma questão que ele até pediu, se caso por essa questão fosse comentado, para questionar sobre isso também.
Tá bom, né? Essa questão, esse informativo, acredito que seja só para realmente levar à população o que foi feito, né? Nós, pela nossa veia política, vamos defender nossos ideais, mas eu acredito que não há distorção alguma. Se foi colocado como reformas o que foi feito, eu acredito na atual gestão que realmente tenha sido feito. Não estou criticando a anterior gestão, né? Não estou criticando, mas se foi colocado no informativo, acredito que tenha sido feito. Daí cada um toma sua conclusão, né? Faça sua conclusão da forma que bem entender, né? Continuando então aqui, quanto à indicação do vereador Bruno, né? Se for uma questão legal, essa questão das pulseiras, eu sou favorável também, o executivo certamente vai analisar. Questão de localização de celular por WhatsApp, a pessoa que não estiver em casa, que não estiver cumprindo com o seu dever de guarda, acredito que ela não vá mandar localização para não produzir prova contra ela mesma, né, um princípio básico do direito, mas se for legal, acredito que o executivo vá tentar realizar isso aí, né, desde que não com autorização do paciente também, que deve dar essa informação, né? Nós não podemos sair divulgando sequer os nomes das pessoas, né? Cabe a elas fazer essa divulgação ou não, como bem entenderem, né? mas entendendo favorável e sendo legal, eu sou totalmente favorável. Quanto às questões, às indicações feitas pelo vereador Renan também, todas com muita propriedade e realmente necessitam, né, desses reparos, reformas, pinturas, enfim, colocação de placas, né, todas as proposições realizadas, sou favorável também. A nossa secretária de saúde, Eliana, me passou um relatório hoje, então, daí só para título de informação a todos, hein? Hoje tivemos mais uma pessoa positivada com Covid, uma mulher de 56 anos, totalizando então em quarentena, isolamento, 14 pessoas, suspeitos 7, casos confirmados 330, descartados 1.090, óbitos suspeitos 0, curados 310, hospitalizados 3 e 6 óbitos, por enquanto números abaixo da média do estado e abaixo da média nacional, mas números preocupantes para o tamanho da nossa cidade, né? Devemos nos manter aí resguardados quanto a esse problema ainda, né? Também gostaria de fazer algumas indicações aí verbais para nossas assessoras, para que possam ser encaminhadas ao executivo. Elas solicitar ao executivo que seja feita uma demarcação das áreas públicas. Hoje estive com o agrônomo Felipe ali da agricultura, vendo algumas áreas. Algumas sequer temos acesso, algumas áreas rurais não temos nem acesso para ver como elas estão, né? Mas devemos, então, melhorar os acessos a elas, principalmente aquela em frente à Associação dos Funcionários, ali na linha base, que não conseguimos chegar até ela lá. Gostaria que fosse também arrumada a rua João Quaine, lá no bairro Modelo. No final da rua tem muitos entulhos lá e tem o prosseguimento de uma rua ali que o pessoal tem utilizado. Passei lá hoje e o pessoal tem utilizado aquela rua, só que os entulhos não estão dando uma boa trafegabilidade lá ao trecho. Se o secretário de obras puder, então, arrumar aqueles entulhos lá para que possa ser melhor visto pelo pessoal também. Queria solicitar também outra indicação para poda na rua Luiz Furian, esquina com a rua Alcides Frederico Linassi. Alguns produtores relataram que ao passar ali as árvores estão tomando conta de um lado da rua, daí se puder ser feita a poda pela Secretaria de Obras lá, acredito que o Celso que providencia isso. E também aproveitando o ensejo aí do vereador Renan, conversando com ele aí, uma proposta minha que eu pretendo buscar uma solução também para esses jovens que andam na cidade e reclamam que não tem um espaço para que eles possam utilizar aí, para que possamos começar um diálogo com essas pessoas aí para ver se conseguimos disponibilizar um local adequado para eles, né, para que não façam utilização de som alto nas ruas, nem motos, enfim, para que tenha um local adequado. Daí gostaria de pedir aos ouvintes aí, quem é desse grupo aí, que gosta de som e moto e tudo mais, que entre em contato aí com o vereador Renan, que vamos tentar realizar uma reunião aí para que possamos solicitar ao executivo que disponibilize um local adequado para isso, né? para que o direito deles de utilizar o som deles e as motos não interfira no direito das outras pessoas de conviver pacificamente, né? Que não tenhamos mais brigas aí quanto a isso. Seria isso, seu presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, façamos então o intervalo regimental. reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 02. O vereador que subscreve vem requerer licença para tratar de interesse particular pelo prazo de 15 dias a contar de 13 de abril a 27 de abril.
Está em discussão, então, o requerimento 02 de 2021, da licença do vereador Matheus Villani Perlin. Coloco mesmo em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
O projeto de resolução número 113, que altera e revoga dispositivos que menciona da resolução 109, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Pejuçari.
Está em discussão o projeto de resolução número 113 de 2021. Coloco mesmo em votação. Caso concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Nós temos o balancete de despesa do mês de janeiro e balancete de despesa do mês de fevereiro de 2021 para votação.
Está em discussão, então, o balancete de despesas da Câmara de Vereadores dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Coloco mesmo em votação. Caso concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas hoje, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Renan, vereador Maurício, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será realizada no dia 19 de abril, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.